Podcast Unesp.
O acúmulo de lixo eletrônico tem sido um problema que cresce constantemente nos últimos anos. Em 2022, foram geradas cerca de 59,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico globalmente, um volume que deve chegar a 74 milhões de toneladas até 2030, segundo dados do The Global E-Waste Monitor. Este resíduo, além de conter substâncias potencialmente tóxicas que podem contaminar o solo e a água, é uma fonte de metais valiosos, como cobre, apresentando um valor econômico significativo. Um dos principais desafios da reciclagem de eletrônicos é a extração do cobre presente em placas e circuitos. Neste contexto, uma pesquisa do Instituto de Química da Unesp em Araraquara se dedicou a otimizar essa extração do cobre de placas eletrônicas descartadas. Intitulado Optimized Copper Leaching from E-Waste via Rapid Analytical Methods, o trabalho integra o projeto Abordagens Analíticas Inovadoras para a Gestão Sustentável de Resíduos Eletrônicos, coordenado pela professora Fabiola Manhas Verbe Pereira, do Grupo de Abordagens Analíticas Alternativas. A pesquisa focou no cobre devido à sua alta concentração nesses resíduos e porque sua recuperação eficiente é um passo fundamental para a extração de outros metais presentes em menores quantidades. O trabalho utilizou uma técnica chamada hidrometalurgia, que emprega soluções químicas para dissolver os metais, em contraste com métodos tradicionais que usam altas temperaturas. Fabiola Manhas Verbe Pereira, coordenadora da pesquisa e professora no Instituto de Química da Unesp em Araraquara, faz um panorama geral do que é abordado na pesquisa.
A ideia central da pesquisa é procurar desenvolver métodos, né, que possam ser úteis para a recuperação de metais em lixo eletrônico. Lixo eletrônico é todo material relacionado com, por exemplo, computadores, celulares, telas, circuitos eletrônicos, né? Todo esse tipo de material, ele tem sido descartado ou guardado em casa mesmo, porque as pessoas não sabem o que fazer com eles, mas ele tem uma riqueza muito grande relacionada com a composição química. Então, eles possuem elementos químicos que ou eles seriam buscados na natureza, explorados, né, via mineração, ou alguns deles já são escassos na natureza. E se eles forem descartar, esse lixo eletrônico for descartado de forma incorreta, ele pode prejudicar muito o meio ambiente, porque ele não é degradado e ele pode contaminar os solos, rios, plantas, né? E isso é um problema muito grande e existem, assim, já alguns métodos, mas eles ainda são muito laboriosos, muito caros, né? E a ideia é tentar desenvolver métodos que possam recuperar esses metais para eles serem reutilizados, né, não ir de novo na natureza para explorar, e que seja passível de ser utilizado facilmente, né, ou mais próximo disso, que não seja tão caro. Assim, a gente recebe todo esse material grande, né, que a gente vê aí nos computadores, né, placas, os circuitos, e a gente tem que preparar esse material assim como se a gente tivesse como que eu posso dizer, preparando um alimento, né? A gente não come um boi inteiro, né? A gente vai lá e faz uma fatia, transforma isso em vários cortes, né? Num bife, numa carne, e a mesma coisa. A gente tem que pegar esse material, cortar ele, para ele ficar mais fácil de analisar, a gente moe, né? Ele fica na forma de pó. E esse pó, a gente trabalha com ele diretamente no equipamento de fluorescência de raio-x e pode também fazer formato de pastilhas, né, de comprimidos, por exemplo. E a gente avalia esse material antes da extração, tudo, qual que é a quantidade do cobre que tinha aí nesse material. Então, a gente faz uma avaliação com esses instrumentos de análise, né, para ver qual que é o valor que a gente tem de cobre lá. Depois, nós vamos passar esse material por soluções, né? A gente vai fazer o contato desse material com essas soluções que, na nossa ideia, é trabalhar com soluções químicas que sejam menos tóxicas, menos agressivas, ou seja, ácidos menos concentrados, né? Nós vamos fazer um delineamento experimental para saber certinho como que a gente vai trabalhar com essas soluções. E elas vão ficar em aquecimento, né, como se fosse uma comida mesmo, elas vão ficar em aquecimento até a gente extrair todos esses minérios, esses metais, e depois nós vamos avaliar se realmente houve uma extração efetiva. Nós vamos fazer cálculos para saber o tanto que a gente conseguiu recuperar desse metal. Esse metal ele vai ficar em solução, mas depois essa solução pode ser a parte líquida, né? Pode ser evaporada, esse material pode ser calcinado e a gente pode voltar a ter esse minério numa forma de óxido, de um sal, né? Dependendo da reação que nós utilizamos. Então, essa é a primeira linha de frente, né? Na verdade, nós vamos trabalhar com outros elementos químicos. Mas nós iniciamos com o cobre porque em circuitos eletrônicos é o metal, né, que tem a maior quantidade, né, nessas placas, por exemplo, de circuitos eletrônicos. É a maior quantidade de material, considerando a composição química, vem do cobre. Mas a ideia nossa agora, nós estamos começando a trabalhar com prata, ouro, estanho. Ah, e também vamos trabalhar com uma outra vertente que é contaminar propositadamente amostras que nós vamos trabalhar em laboratório de plantas, né, contaminar o solo dessas amostras para avaliar o impacto desse material, por exemplo, numa planta. Como eu falei, né, todo esse processo tem sido muito recente, né? Em processos assim que para serem utilizados em larga escala, eles ainda são um pouco viáveis, porque eles têm um alto consumo de energia. Então, se você vai usar um método que você está pensando no meio ambiente, nos objetivos sustentáveis, e você vai consumir, por exemplo, muita energia, ou você vai ter que usar soluções altamente concentradas de essas soluções químicas que são tóxicas. Então, acho que a vantagem está em relação ao baixo consumo de energia que a gente pretende fazer, porque a gente vai desenvolver uma condição ideal para essa recuperação. A gente vai falar certinho, ó, você vai ter que usar tal temperatura, essa concentração e essa solução. E assim, a ideia é pensar isso numa larga escala, né? Então, às vezes, o compromisso de uma recuperação um pouco menor, mas um bom andamento do processo é mais conveniente do que uma recuperação muito alta, tendo um consumo energético muito grande, energético, eu digo, de eletricidade, né, relacionado com o gasto mesmo, e também de soluções muito tóxicas, né, que vão prejudicar, vão gerar resíduos muito tóxicos, porque hoje nós estamos trabalhando numa escala de laboratório, gramas, quilos. Mas a gente tem que pensar que esse lixo eletrônico são toneladas. E a gente não vai simplesmente ficar separando esse material, a gente quer realmente recuperar o que tem nele.
A professora destaca os impactos positivos que a pesquisa pode gerar.
Eu acho que o primeiro impacto, né, vem para a sociedade, porque assim, nós temos nas nossas casas os celulares, por exemplo. Hoje a troca, né, de aparelho é muito rápida, né, porque muda o modelo, porque muda a funcionalidade. Então hoje as pessoas acabam comprando o celular assim com uma frequência muito mais elevada do que há, sei lá, 5 anos atrás, né? Hoje talvez seja mais acessível. Então as pessoas não sabem o que fazer com isso. Então acho que a primeira ideia é realmente, talvez futuramente, criar um posto que vai receber esse material, já vai saber separar esse material para ir, por exemplo, para um local que faria essa recuperação utilizando essa ideia do nosso método. Número 2, as reservas de minerais, elas, algumas não existem mais, elas entraram em escassez. Então, não sabe mais de onde que vai tirar isso. E a produção industrial, ela não para, né? Ninguém para de produzir, ninguém para de comprar. Então, isso pode ajudar a ter uma economia circular relacionada a esses minérios, pensar até numa economia circular. E número 3, né, pensando no meio ambiente, a gente tem que pensar que a gente gera a gente consome muito e a gente gera muito resíduo, né? Eu estou falando do lixo eletrônico, que até 5, 10 anos atrás, ninguém pensava sobre isso, né? Ninguém pensava sobre esse tipo de lixo. A gente falava de outros tipos de lixos, né? Mas a gente não falava sobre isso. Então, isso é um problema que ele existe hoje e ele tende a aumentar, né? Então, eu penso nesses três pontos. Eu acho que é importante falar que o trabalho ele é interessante para a sociedade e principalmente, né, eu estou formando novos alunos aqui, eu tenho um aluno de mestrado trabalhando com isso, de doutorado, e eles usam a parte de ciência de dados também, porque a ideia é a gente conseguir desenvolver alguma coisa rápida, né, e também que de conscientização futuramente, talvez, né, a gente pensar um pouco mais aí num consumo muito desenfreado em relação a essa parte de eletrônicos, né? É muito desenfreado. E acho que talvez pensar também nessa conscientização aí, até quanto assim a gente precisa realmente ficar trocando um aparelho, né? A gente só vai trocar porque tem um aparelho mais bonito ou porque realmente a gente precisa de uma tecnologia melhor?
Marina Aliata para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.